Olá! Depois de 3 meses de pausa, o Palácio da Mente está de volta e com o tema de Figaren. Vamos analisar essa obra recém-trazida pela Panini e que, olha, tem surpreendido muita gente. Enfim, vamos para a musiquinha de abertura para a gente volta falando sobre. Essa é uma história posterior à vitória de um grupo de heróis sobre o Rei Demônio. Nela, você acompanhará Frieren, uma elfa um pouco diferente dos seus três companheiros de viagem, e observará tudo o que ela viveu e o que sentiu após o fim de sua jornada. Qual será a sua relação com os que ficaram? O que será a oração para os mortos? Essa história começa depois que a aventura termina. Uma fantasia pós-aventura que narra a vida desses heróis. Ah, meu conhecimento sobre Frieren, quando o mangá começou a sair no Brasil, era nulo, né? É, o que eu sabia, claro, muito óbvio da situação, é que era uma história de fantasia. Isso era bem óbvio, era bem já montado, né? Na mente do leitor, de modo geral. Mas então eu fui fazer pesquisas. A primeira impressão que eu tive, eu fui no MyAnimeList. Para quem não conhece o MyAnimeList, ele é um site de referência baseando-se num banco de dados que você pode fazer conforme você for lendo mangás ou assistindo animes. Seria mais ou menos uma versão internacional e mais poderosa do Scoob aqui no Brasil, ou do. Não lembro se ainda tem aquele de filme ou. Né? A nota dele no MyAnimeList é 8,60. 8,60 no MyAnimeList em relação ao mangá, ele tá no ranking de número 83. Então quer dizer, ele bate muito shounen por aí, né? Muito mangá. Alguns até populares de hoje em dia. A história tá por Kanehito Yamada e a arte por Tsukasa Abe. Os dois não têm nenhum papel assim fantástico antes de Frieren. Agora, uma coisa que me pegou de surpresa foi que agora há pouco, enquanto eu estava fazendo as anotações para o episódio em si, o mangá vai ganhar uma adaptação para anime ano que vem. Eu tô meio sem assistir anime, né? Tô meio devagar. Eu acho que dessa vez eu vou assistir. Já tem dois animes que eu tenho certeza que eu vou assistir ano que vem. Vai ser Mushoku Tensei e Frieren. Frieren. Ou Sousou no Frieren, né? O nome em japonês que seria Frieren at the Funeral. Ou Frieren no funeral. Claro, em inglês é publicada Frieren Beyond Journey's End. Então existem várias interpretações para esse título. Não vou dizer por que o título é assim. O primeiro volume já apresenta isso. Aliás, nós iríamos falar apenas do primeiro volume, tá? Nós não vamos entrar em spoilers, não vamos entrar em coisa mais profunda. Uma, porque eu só li o primeiro volume. E eu fiz isso de propósito para evitar soltar spoiler no podcast. Quando eu vi falar sobre, já me veio a curiosidade para comprá-lo e eu já fui atrás do mangá e comprei. E realmente eu não me arrependo. A pouca olhada assim em relação à história, como ela progride de acordo com os capítulos, você percebe que é uma fantasia acima do que vem sendo apresentado ultimamente. Sabe? Tipo, ultimamente vem sendo apresentado personagens muito estereotipados, que têm frases de efeito ou que seguem as mesmas regras de que outros personagens também seguem, que quer dominar o mundo, quer ganhar um harém, ou quer fazer qualquer porcaria do tipo, ou algum tipo de personagem feminina que seja apelativa para que os caras que não têm muita sorte na vida afetiva ou relacionamentos, eles assistam esse tipo de anime. Frieren, o Leon. Também, esse tipo de mangá. No caso de mangá de Frieren, ele foge totalmente a essas regras e já acho que por si só isso é muito acima da média, muito mágico. Aqui desfolhando o mangá para vocês, né? Mais ou menos dizendo e fazendo os comentários. A abertura de fato do mangá, o primeiro capítulo, você já chega com a turma de heróis, né? A parte de heróis, ela só foi entre quatro pessoas. O herói era o Himmel, ser humano comum, sacerdote, o Reiter, também comum. O Reiter, né? Depende se você for ler como se fosse alemão, começa com H-E-I-T-E-R. H-E-I-T-E-R. Isso. O Aizen, que é um anão, que é um guerreiro do grupo, e a Frieren, que é a maga do grupo. Eu não estou muito familiarizado com o termo maga, eu acho um pouco esquisito. Mas acho que nós podemos abrir exceções, às vezes, e lidar com esses temas. Então, a primeira coisa, eles chegam de volta até a capital do reino de onde eles partiam, e ali eles meio que se despedem. Né? E é apresentado que, como, ao contrário das outras duas raças, os elfos, eles vivem muito mais. Isso é meio, achei, um pouco até clichê, até na histórias envolvendo a mitologia nórdica, ou até em próprio Senhor dos Anéis, por exemplo. Né? Não que eu goste de Senhor dos Anéis, na verdade, eu tentei me aventurar pelo mundo dos Senhor dos Anéis, mas me dei mal. E, assim, a Frieren, ela não tem muito um objetivo ou um que fazer. Ela não tem uma perspectiva, mesmo tendo 3 mil anos de idade pela frente, né? Ela tem 3 mil anos de idade pela frente. Ela poderia estar pensando em 300. Não. Minto. Ela não tem um número de idade pela frente. Eu calculo que seja mais ou menos isso, baseando-se numa história que acontece mais pra frente no mangá, mas eu não vou dizer o que que é. Mas não. Ela pode ter um tempo a mais ou um tempo até menor do que 3 mil anos de idade. Ela ainda é muito jovem e ela tem muitos anos pela frente. Ao contrário dos heróis, dos outros três, que, bom, eles têm uma vida, principalmente os dois humanos, né? Finita. Então, ela parte por aí. Na verdade, ela faz uma promessa com os outros três, logo no primeiro capítulo, né? Esse primeiro capítulo vai ser mais spoileado, os outros capítulos nem tanto, tá? Peço um pouquinho de paciência para quem não leu ainda. Mas não vai ser nada assim tão chocante. O que eu recomendo é que você compre o mangá. Recomendo de verdade. Lançamento da Panini. Corra para a sua banca ou o seu site de compra de livro favorito. Eu paguei metade do preço. Paguei R$ 17. Eu não sei se é porque era Black Friday ou não sei o que. Mas eu paguei metade do preço. Tanto o volume 1 quanto o volume 2. O volume 3 eu paguei um pouco menos, mas não tão menos assim. Então eles veem, quando eles chegam, a uma oportunidade rara que acontece a cada 50 anos, que é tipo vários cometas, né, caindo assim à noite no céu e tal. Então, ou como chamaria, estrela cadente, né? Mas não são as estrelas cadentes. De toda forma, eles ficam, guardam para 50 anos depois daquilo. E a elfa, que é a Frieren, né? Ela fala: não, vai dar um rolê. Ela fala que ela vai retornar às cidades centrais ali, né? Porque é um continente só, por enquanto que eu pude perceber nesse volume. Pode ser que tenha mais continentes. E ela vai retornar às terras centrais e coletar magias, que é uma coisa que ela faz, porque, né? Como eu já disse anteriormente, ela é maga do grupo. E ela faz isso como um hobby, porque realmente ela não tem o que ela gosta de fazer. Ela não tem algo que ela realmente goste, sabe? Tipo assim, um esporte ou algo diferente do tipo. Então ela vive com coisas assim, tipo, bem comuns. Existem algumas cenas engraçadas dela, dentro do mangá, dela se caindo na mesma armadilha mais de uma vez. Tipo, a armadilha ser uma caixa, aparentemente uma caixa de tesouro com um buraco, e ela cai na mesma, no mesmo problema duas, três vezes. Então, assim, ela é bem. Vamos falar primeiro sobre geral, depois eu vou entrar um pouco mais na personalidade da Frieren. Passam-se os 50 anos e o Himmel, que é o primeiro herói, né? Ele é o humano herói. Tá bem velhinho já. Ele tá aparecendo aqui no mangá, tipo, aquele que carinha do o mago da Caverna do Dragão, tá ligado? Ele tá bem acabadinho. Aí então a Frieren começa Porque assim, ela até então ela não tinha certeza sobre o valor de uma vida humana ou de uma vida de outra raça, entende? Então é elfo, 100 anos é como se fossem 2 semanas, entende? E a partir de certas coisas que ela começa a ver em relação aos outros companheiros dela, é que eles vão começar a partir um após o outro, né? O anão, isso é um spoiler meio de final de capítulo, mas também acho, acredito que aqui eu posso falar só o anão que por enquanto não morreu. Mas os dois humanos, eles já morreram. O Himmel, eu acho que o Himmel deixou uma impressão muito forte até pro primeiro capítulo. Você já pega uma impressão muito forte da história já no primeiro capítulo. Porque assim, ela não consegue chorar. A Frieren, né? A Frieren, ela tem mais ou menos o mesmo problema que eu, não consigo chorar tão facilmente. Mas aí todo mundo começa a reclamar, tipo assim, no velório do Himmel, né? O herói. Que foi um dia depois da promessa dos 50 anos ter sido cumprida da chuva de meteoros ou da passagem das estrelas cadentes, como que é. O pessoal começa a chamar ela de insensível. Então ela começa a perceber que de fato ela não sabia nada dele, que mesmo viajando durante 10 anos juntos deles. Então, quer dizer, esses lados psicológicos acabam batendo bastante. Principalmente no fato que depois ela se derrete de chorar, porque assim, ela percebe. O que eu falei anteriormente, mas ela de fato percebe de vez que os humanos vivem menos, bem menos, e ela nunca se interessou em saber por que que os humanos vivem menos, ou até porque o valor da vida de um ser humano, né, ou o valor de outras raças até. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no meu capítulo, porque você já começa, mesmo que a personagem ela derrotou, ajudou a derrotar o Rei Demônio, que seria algo o ápice da história. O pós-ápice mostra que ela ainda tem mais a evoluir como pessoa. E eu achei isso muito interessante, muito inteligente da parte do mangá e da parte do autor. Ah, claro. Aí depois foi o sacerdote. Aí ela vai até a terra do sacerdote e lá encontra a guria, ou garota, chamada. Pera, onde? Deixei o papel. Sumi do papel. É, agora a gente tá com o estúdio, então eu sumi. Fern. A Fern, ela digamos assim, que o sacerdote, o Reiter, ele pegou ela como uma. Como é que eu posso dizer? Foi uma vítima que sobreviveu a uma situação, né, ali que eu não vou dizer qual, não vou também contar o passado, né? E aí pegou a menina e começou a criá-la. Só que a menina sempre teve uma preferência por magias, né? E então isso acaba se encaixando um pouco no que o que a nossa protagonista tem. Porque assim, a nossa protagonista ela é uma usuária de magia de alto nível. Não vou falar quem ensinou magia para ela, coisa do tipo. Só um instante, por gentileza. Quem gravar ao vivo toma água ao vivo. Então, a gente não sabe exatamente agora, tá? Faz de conta que eu não li até o final desse volume e não vi algumas coisinhas. Então, vamos fazer de conta que eu não sei que a Frieren é uma maga que tem uma história longa pela frente. E atrás dela também ela teve. Eu tenho um hábito péssimo de jogar papéis de um lado e depois ficar procurando. O Heiter, ele até pede para que a Frieren ensine, né, a Fern. Mas só que a Frieren é mais ou menos Vinícius. Ela não gosta de ensinar ninguém a nada assim, tipo, criar, discípulo. Ela acha cansativo, perca de tempo, etc, etc, etc. E eu entendo até o lado dela, porque de fato ela é uma pessoa solitária. Só então, ela começa a fazer um favor de decodificar uma espécie de um grimório para poder. O Rain, que foi muito esperto, eu não vou contar a parada que ele faz, mas ela passa um trabalho para ele, ela fica meses lá. E ela acaba pegando esse apoio com a Fern, né? Com a menina. Acaba as duas se tornando amigas. Até a Fern até a via como se ela fosse sensei da. Como se a Frieren fosse sensei da Fern. E o Reiter acaba morrendo. Foi uma cena bem triste também no mangá. Chamou bastante atenção. E termina o capítulo da morte do Reiter, mostrando o que aconteceu no passado da Fern e mostrando as duas partindo juntas aí para a aventura, e que eu já não vou entrar em mais detalhes porque seria spoiler, né? Eu prometi que não faria um capítulo tão cheio de spoilers, apenas os dois capítulos. Ou melhor, prometi que não faria um episódio tão cheio de spoilers, apenas os dois primeiros capítulos seriam, assim, ter um conteúdo, né, para dar esse espaço e falar um pouco, sobre o mundo da Frieren. O mundo da Frieren é interessante. Eu gostei, assim, é simples, mas assim, não quer dizer que seja simples, quer dizer que seja ruim, entende? Por exemplo, o fato de ser simples, talvez nessa situação, ele dá até mais espaço para que os protagonistas em si sejam muito bem explorados. Porque às vezes nós vemos em literaturas ou até em programas de séries e programas, whatever. Filmes também, né? Um mundo lindo, maravilhoso, bem explorado. Aí você chega nos personagens, uma droga. Entendeu? Mal planejados, mal montados, mal criados. Mal criados não no sentido de responder a mãe e o pai. Mal criado. Putz, pior que bateu um segundo sentido nessa, né? Então quer dizer, você já passa a ver os personagens de uma forma diferente. Os personagens, eles transmitem uma carga emocional muito interessante, muito forte. Principalmente a Frieren, que, claro, não só por ser a protagonista, eu acredito, mas até pelo peso da vida que ela carrega. Porque, assim, no mundo dela, ser um elfo não é tão vantajoso. Né? A gente aprende aqui. Porque quem nunca pensou na vida. Quem nunca pensou na vida. Eu tava arrumando um negócio da mesa. Não tava me incomodando. Nunca se tornar um ser imortal ou não ter sido um ser imortal. Eu acho que qualquer criança, adolescente já pensou na vida, eu já pensei. Né? Mas você não esquece, uma coisa que ela aprendeu, que é o valor da vida. Eu achei muito interessante. Esses dois capítulos, meus capítulos, ela começa a absorver o valor da vida. Porque mais pra frente vocês, quem fosse interessado em ler pelo mangá, vai ver o porquê que ela vai começando a ter esse ponto de vista. E o que que acontecia na época em que ela não tinha esse ponto de vista. Entende? E por que uma jornada após a vitória sobre o Rei Demônio? Ela, na verdade, ela não tem o que fazer, né? Nesses dois capítulos nós vemos isso. Nesses dois capítulos apenas que eu falei sobre, não vou aprofundar nos outros. Mas ela definitivamente não tem o que fazer. Ela acaba se tornando mestre ali, pegando a Fern como sua aprendiz, uma garota humana, diga-se de passagem. Mas porque, assim, mais por causa do Heinkel. Heiter. Falei errado de novo. Deveria valer 5 pontos a menos na audiência cada vez que eu falasse o nome errado. Mas enfim, então ela começa a ver como e o porquê do Reiter ter sofrido as coisas que ele sofreu como humano, né? Porque um humano, ele tem a vida limitada, ele tem um corpo mais frágil. Isso já é bem claro você pegando ler o volume inteiro. Vários assuntos eu não vou entrar em questão. No geral, isso aqui foi um episódio mesmo de recomendação. Tá. É claro que eu não vou dizer, nossa, é o melhor mangá de todos os tempos. Ah, tem suas falhas, tem. Apesar que, ó, eu me diverti muito, sabe? Eu li ele sem sentir, eu brincando, assim, foi papo de criança mesmo. Peguei ele, li. E não senti, não vi problema nenhum. Foi um episódio muito bom, ou melhor, foi um capítulo, volume, no caso. É um capítulo da história, mas foi um volume no geral muito bom. Para primeiro volume. Caramba, um volume assim de um mangá que não é conhecido. Vai ganhar um anime ano que vem, tá? E vai ficar um pouco conhecido. E o povo, né? Quem sabe esquece. Não vou cutucar ninguém. Deixa pra lá. Eu ia falar mal de outros mangás, alguma coisa, mas falar mal de alguma outra coisa para promover outra quer dizer que eu tô colocando o que eu tô promovendo no nível abaixo do que ela realmente merece. Então, é uma história que merece um voto de confiança, eu recomendo a vocês. Ah, não saiam depois da musiquinha, porque nós temos algumas novidades, eu vou dizer, e eu sei rápido nas novidades, assim, né, para dizer todas elas. Mas sobre minha ponta. Passaram-se os rojões, né? Então, eu não sei se eles foram ouvidos, mas passaram rojões ali e tal. Tudo bem, foi. Mas a minha nota para o primeiro volume de Frieren e a Jornada para o Além é 10. É 10. Eu dou 10 sem dó, sem medo de errar. Foi um dos melhores começos de mangá que eu já vi na minha vida. Eu já li mangá pra caramba. Mangá, livro, já li um monte de coisa. E poucas histórias conseguiram me cativar lá de começo, assim, tipo, pá! E Frieren conseguiu. Isso eu realmente parabenizo e recomendo vocês, quem estiver interessado, a também comprar o mangá. Sei, não tá muito barato mesmo, né? R$34,90 é um preço do caramba. Mas a Amazon, às vezes, ela dá uns. Nossa, eu tô fazendo propaganda da Amazon de novo. Ai, não, tá. Já foi feito, já era. A Amazon fez um preço bacana o dia que eu comprei, então vai lá, vai onde você quiser, se quiser outro lugar que faça mais barato. Vai lá e compra sua cópia aí também, que com certeza você não vai se arrepender. Espaço para a Diário do Detetive começando agora. Aí você pergunta, Diário Detetive, como assim? Bom, eu ia fazer, ia se chamar Diário de Bordo. Mas não tem lógica fazer um Diário de Bordo, sendo que eu não tô num navio ou num barco em lugar nenhum, tá ligado? Então, como o nome do podcast tem a ver com Sherlock Holmes, para quem não sabe, a série da BBC nomeia o Porão da Mente como o Palácio da Mente. Foi uma adaptação pra série, né, da BBC, e foi daí onde saiu o nome do nosso podcast, que já tem uns 4 anos, acho, e 13 episódios, esse é o 14º. O que é meio ruim a média de episódios, mas nós temos bons números em relação a outras coisas. Bom, vamos entrar já na verdade, assim, na moral mesmo, e as estatísticas. Sim, exato, vou falar as estatísticas do podcast para vocês. Público. Na verdade, aqui. Eu quero agradecer primeiro. Valeu todo mundo que pôde ouvir o podcast ano passado, nesse ano 2022. Teve um tempinho, retirou um tempinho para ouvir, assim. Eu fico muito feliz, eu fico agradecido, porque assim, mesmo um podcast com poucos episódios, é um podcast. Cara, bem ouvido, sabe? Muito bem ouvido mesmo, né? Eu vejo que a Amazon Music tomou o segundo lugar de fato. Pessoal, é o segundo, a segunda plataforma que o pessoal ouve mais agora é a Amazon Music. Bom, é a nossa faixa etária, para mim não teve novidade. Mas então, sobre o futuro do podcast. Primeiro, eu consegui montar um pequeno estúdio no meu quarto. Pequeno assim, não vou dizer, né? Até razoavelmente bom. Então, por isso que eu acho que a qualidade do áudio, microfone, essas coisas melhorou muito. Porque também investi em infraestrutura, né? O podcast. Ah, seu podcast, então você recebe por aí. Não, não recebo nem um centavo. Faço isso porque eu gosto. É um hobby. É igual, por exemplo, a pessoa que vai tirar foto. Entendeu? Ela compra a câmera por aí, ela não vai esperando vender as fotos, geralmente, né? Alguns vendem e eu não tenho nada contra isso, claro. Mas meu caso é esse. Eu não recebo. Hoje eu criei uma conta pro Instagram. Eu tô esperando ver se o Instagram aprova a conta ou não. Mas caso alguém queira já seguir o podcast pelo Instagram, ele tá seguindo três influencers. Um deles é a Maju Trindade. É o arroba podcast traço o Palácio da Mente. Traça o Instagram, peraí. Vamos resolver esse problema em um segundo. É o underline, tá? Podcast underline o Palácio da Mente. Eu ainda não vou pôr no podcast porque eu tô esperando se o Instagram vai aceitar e aprovar o perfil do Instagram ou não. Caso aprove, a partir do próximo episódio o podcast será divulgado lá. E vocês seguindo no Instagram, a gente vai postando umas coisas de vez em quando sobre o podcast, entendeu? Alguma errata, alguma divulgação de episódios anteriores e por aí vai. Né? O que se puder fazer no Instagram, a princípio. Eu vou ter que me adaptar em relação à ferramenta, né? Por falar nisso. Bom. Agora vamos para o assunto que realmente mais importa. Primeiro, nossos episódios não terão mais do que 30 minutos mais. No máximo, assim, 35, 30 e pouco minutos, mas vai parar nessa casa. Não vai ter mais do que 30 e poucos minutos de episódio. Motivo é que, assim, eu já ouvi pessoas, ou li comentários de pessoas, falando que o nosso podcast é um pouco cansativo, com 50 minutos, com quase uma hora, um negócio doido mesmo, né? E eu vi outros podcasts e realmente o pessoal não segue muito essa linha. Então eu decidi diminuir a quantidade de tempo, mas manter a qualidade. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse feito uma série sobre o meu volume de Fear, hein? Não que eu acho que daria uma série, né? Não tornando o mangá raso, claro que não, mas sem contar spoiler, você acaba explorando muito menos do mangá. E foi uma coisa que eu preferi, não contar spoilers. Então, a nossa primeira série ou minissérie já do ano que vem, agora estou gravando o podcast dia 30 do 12, às 21 horas e 1 minuto. Então, o nosso podcast já no ano de 2023, primeiro episódio, vai ser mais ou menos a segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro. Por quê? Eu estou com um problema de óculos de vista. Eu vou ter que trocar a minha lente, então eu tenho consulta só dia 9 de janeiro. Até eu trocar a lente, tudo essas paradas, e ler o livro de novo. Uma boa parte do livro de novo, né? Que eu tinha lido um pedaço o livro do Amos Oz, lá, Como Curar um Fanático, fazer uma minissérie dele, vai demorar uns dias. Então, eu acredito que entre segunda metade de janeiro e primeira metade de fevereiro a gente vai começar. Melhor, a gente vai ter aí o primeiro episódio da série, ou primeiro e único episódio da série, da minissérie de Como Curar um Fanático. Depois disso, aí agora vem a resposta. Por que que quis abrir as estatísticas logo no meio do episódio? Bom, vamos por região, tá? Isso, região, significa países no mundo. O Brasil é maioria no podcast, como era de se esperar, né? 63%. 63%, tá. Aí alguém pergunta, mas é estranho esse número? É, claro que é estranho, porque tem outro país que tem uma porcentagem inacreditavelmente, relativamente muito boa no podcast, entendeu? E que não pode ser deixado de lado. Então eu decidi fazer a história desse país como segunda série a partir do ano que vem. Nós teremos uma série sobre esse país, eu não vou falar qual, eu não vou dar dicas de qual que seja. Eu vou falar qual vai ser o país quando no final do quando terminarmos a série do Como Curar um Fanático, né? Ou talvez, por exemplo, eu leia mais uns dois, três livros e fale sobre eles assim, não como séries, mas como episódios separados, né? Episódios avulsos. Aí depois eu falo sobre a série em si. Mas de toda forma vocês serão notificados, né? Eu vou falar até pelas redes sociais, qual é o segundo país da nossa. Que o nosso. O que mais chega, né? E eu fiquei tão entusiasmado que eu resolvi fazer uma série. Eu até comprei alguns livros sobre a história do país em si, para poder fazer uma série sobre ele. Sim, exatamente, eu fiz isso. Eu fiquei muito entusiasmado e feliz. Ó, dos cinco primeiros, eu vou falar o último só para não deixar chato. Espanha é o último dos cinco primeiros, ele tem 2%. Mas o segundo país, ó, o Brasil tem 63%, o segundo país tem 18%. 18%, não 100%, e tipo assim, um país líder só 63%, ou não só, mas é um número bom, mas eu tô dizendo assim no sentido, tipo, geralmente, eu já trabalhei com internet antes, a vantagem do Brasil sobre outros países era muito maior. Era uma coisa tipo 90 e pouco por cento. Por isso que eu fiquei entusiasmado, né? A Índia também tem 2%, Argentina. O último colocado nos 10 é a França, menos de 1%. Portugal, que poderia ser um país, que poderia ser o segundo colocado, tem menos de 1%. Não vou dizer de onde é o país, não vou dizer como é o país, não vou dizer, pode ser América do Norte, pode ser europeu, pode ser africano, pode ser da Oceania, pode ser da Ásia, pode ser vizinho do Brasil, sem ser a Argentina, né? Pode ser o Uruguai, por exemplo. Eu conheci até alguns uruguaios, achei que ia conhecer uruguaios. Então nós vamos contar a história desse país e para isso vai ser uma série enorme. Eu tô acreditando que a série vai durar o ano inteiro que vem. O ano todo que vem. Aí quando for no próximo, ou melhor, quando for no último diário do detetive, fechando a série do Amos Oz, aí eu falo qual país é esse, tá bom? Mas por enquanto eu vou manter segredo aí, manter um suspense, né? Mas nós faremos uma série sim. Então vamos fazer uma série sobre esse país. E eu acho que vai ser muito divertido, vai ser muito prazeroso para mim fazer a série. Esse episódio de Frieren era para ter saído algumas semanas atrás, mas não saiu por esses dois motivos que eu disse. Primeiro, porque eu tinha que montar um estúdio. Eu não aguentava mais. Tá? Agora eu vou revelar porque, né? Agora já arrumei as coisas, então tudo bem. Mas eu colocava a meia no, no celular. Eu pegava a meia social preta e colocava no celular e falava. Por isso que às vezes tinha algumas interferências, algumas paradas assim bem ruins, né, no áudio. E, bom. Eu pensava, ah, o podcast merece uma coisa melhor que isso, né? É vergonhoso isso. Então, ainda bem que eu mudei a situação e investi num estúdio aqui, um mini estúdio, e tá tudo beleza agora. O segundo motivo foi porque eu tava muito. Na verdade, eu tô muito, né? Esse último mês eu tenho estado bem envolvido em relação a Fate Grand Order, tanto o servidor global quanto o servidor japonês, né? O servidor japonês chegou no Lost Belt 7. Nenhum servo brasileiro até agora. Pois é. Só servo mitologia maia e asteca. Nossa, doidado. Doidado. Eu acertei quem era o Berserker, né? O grande Berserker, é o Tezcoapa. Uma coisa assim o nome dele, né? É rival da Quetzalcoatl. Ele é um. É bem fácil achar o nome dele no Google. É o deus dos jaguares e da morte na mitologia asteca. Não tem muito trabalho. E quanto ao servidor global, é a virada do ano, é a expectativa pela vinda do Muramasa e a história do Lost Belt 5.5. Aí você tá perguntando agora, que é Evangelion isso aí? Eu acho que o autor foi um pouco Evangelion nessa, assim, então eu concordo. O Lost Belt que eu mais estou esperando é só em junho, né? É o Lost Belt britânico. Aí vem junho, julho e agosto. Cada um desses meses vem as três partes. O autor, eles até levaram, né, o que o Naso havia escrito. Naso Kinoko é o autor de Fate Series, tá? Toda Fate Series. Então é uma pilha, tipo assim, de uns 60 centímetros de papel que o cara escreveu. Então é um jogo de mobile, mas que tem como colocar também emulador, essas coisas, mas eu jogo pelo mobile. A pessoa fala, Fate é ruim, é. Muito ruim mesmo. Horrível. Você não aprende nada de história, nem mitologia, então eu recomendo que não leia. É claro que eu tô sendo irônico. Na verdade, eu não me importo o que as pessoas pensam, eu me importo se eu tô me divertindo ou não. Ah, e quanto a recomendações aqui no podcast, é a mesma coisa que eu penso. Eu penso assim, ah, eu vou passar a recomendação. Se vocês gostarem, quiserem assistir ou ler, eu vou ficar feliz. Se vocês não quiserem também, eu vou ficar feliz. Eu geralmente não me importo o que as pessoas acham. Mas é isso. Em relação ao que eu gosto, claro. Mas é isso, tá? Para quem eu não pude ainda desejar, feliz ano novo. Eu espero que o 2023 de vocês seja assim, um ano muito bom. Que vocês possam alcançar as metas que vocês traçarem para este ano. Que vocês possam ser felizes na felicidade de cada um de vocês, né? Porque felicidade é o pejorativo, cada um tem a sua, né? E eu desejo mesmo tudo de bom mesmo, sabe? De verdade, para todos os ouvintes desse podcast. tanto aqui no Brasil quanto nos outros países. Alguns eu citei, outros não, né? O segundo, por exemplo, que vai ter uma série especial só para ele, eu não citei. Aí, a verdade é, por que não o Brasil primeiro? História do Brasil. Porque a história do Brasil, por incrível que pareça, mesmo sendo historiador, eu sou bem off em relação à história do Brasil, sabia? Tipo, eu não pratico muito ela fora de instituição de ensino ou algo do tipo. Eu não me interesso muito. Então eu tenho que ler ela com mais cuidado, tratar ela com mais carinho para fazer uma série também de podcast. Mas pode ser, mas não é descartável. Ou seja, pode ser uma série para o ano 2024. Por que não? Então a gente vai focar mais em nível. É bom já deixar isso claro. Nós vamos nos focar mais em níveis a partir de agora. Principalmente agora 2023. Que vai ter nível na parada, não é brincadeira. Vai ter muito nível na parada. Principalmente quando chegar sobre a história do história e cultura do segundo colocado da nossa nosso podcast aqui, né, que ouve mais o podcast. Enfim, muito obrigado, tá? Tudo de bom para vocês. Sejam felizes esse ano também. Tenham um 2003 assim maravilhoso, tudo que vocês esperam, vocês possam conquistar. Eu definitivamente desejo para vocês um ano cheio de coisas boas. E é isso. Abraços. Fiquem aí com Deus. Quem não acredita em Deus, fique com sei lá quem. E tchau. Tudo de bom. Falou. Até o ano que vem. Ano que vem, Amos Oz. Não se esqueçam. Já vou vir com esse episódio já falando de Amos Oz. Não vai ter episódio introdutório. Vai ser paulada já. Vamos chegar já com Amos Oz com tudo. Beleza? Ah, e de Horus Lobo enxergando que tá feia a coisa. Abraços, tchau.